A Marta Represas tem 48 anos, nasceu em Angola e está nesta altura na Finlândia. Olá, Marta.
Olá, Alice.
Está na cidade de Helsínquia desde 2016, mas a verdade é que a Marta é uma portuguesa no mundo desde sempre. E nos primeiros anos de vida, eu já disse que a Marta nasceu em Angola, foi andando lá e cá entre Portugal, África do Sul, Moçambique. Marta, com este lá e cá, que acredito que não por vontade própria, até uma determinada altura, cresceu em si ou esteve sempre presente a ideia de, por vontade própria, ser também a Marta uma portuguesa no mundo e ter experiências internacionais?
Ali, sem dúvida alguma, eventualmente até os meus 18 anos, 17, 18 anos, não foi propriamente por opção, tivemos que sair de Angola, naturalmente, mas e o saltitar eventualmente fez crescer este bichinho de andar pelo mundo e isso a partir daí nunca mais parou.
O que é que em 2016 a faz mudar-se para a Finlândia?
Ok, aqui entramos na conversa séria, que é a educação. Eu tenho uma filha, só uma filha, não fiz mais filhos. Não vou fazer mais filhos, porque fui uma mãe tardia, tive sempre a trabalhar e acabei por gerar uma filha tarde, ou tardiamente, por assim dizer. E eu estava em Moçambique, ela nasceu na África do Sul, estava em Moçambique, acabei por me separar. E optei por ir para Portugal. E estabelecer a língua portuguesa nela, ou seja, ela tinha que aprender a língua portuguesa, vincular essa questão que eu achava que era muito importante. Precisamente porque ela já nasceu na África do Sul, é moçambicana, é portuguesa e hoje está em Helsinki. Portanto, eu achei que ter uma língua mãe, língua base, era muito importante e acabei por ficar em Portugal até ao fim do quarto ano. A partir daí, portas abertas para sair. Mas foi a educação que me levou a sair, Alice.
Porque a Finlândia?
Honestamente, eu há muitos, muitos, muitos anos, não é de agora, que sempre tinha ouvido falar na educação nórdica, ou seja, de todos os países nórdicos, não era especificamente da Finlândia. A Finlândia acabou por ser uma opção porque eu tinha cá uma amiga e havia a possibilidade de vir para cá e acabou por coincidir com esta grande. Com este grande trabalho de marketing, não vamos fugir a isso, sobre a educação na Finlândia, mas a verdade é que é um facto. Estudar na Finlândia tem questões muito positivas para o crescer de um filho. E eu estou a ver resultados concretos ao fim de ano e meio.
Portanto, a escolha da Finlândia tem por base também a educação da filha.
Essencialmente a educação da filha.
O que é que recorda do primeiro encontro com a Finlândia? Como é que foi quando aí chegou? Porque as experiências da Marta tinham passado por Portugal, África do Sul, Moçambique, portanto. África, Portugal, África, Portugal, vai para um país completamente diferente, com uma cultura completamente diferente das culturas a que estava, habituada. Como é que foi no início desta experiência?
A primeira reação foi aterrar com 18 negativos, ok? Isso foi o primeiro choque, porque vindo da África ou de Portugal até, experimentar 18 graus negativos a aterrar foi uma surpresa. Apesar de ter comprado toda a roupa necessária para o embate, essa realidade de facto foi um choque muito grande. A partir daí, foi um crescer de total surpresa. Permita-me dizer isto, Alice, viver no primeiro mundo é outro mundo.
Que aspectos mais a surpreenderam nesse primeiro mundo?
Ok, vamos a questões concretas e no que concerne à educação, porque é por isso que eu estou aqui e vão ser 13 anos que eu vou estar cá até a minha filha concluir a universidade. Eu, para colocar a minha filha na escola cá, eu preenchi uma folha A4. Uma única folha A4. E ela foi integrada num programa de aprendizagem da língua finlandesa, que entretanto acabou agora em abril deste ano e foi colocada na escola regular. Portanto, ela aprendeu o finlandês falado, não escrito. Isto é uma língua efetivamente difícil. E o inglês, portanto, mas foi integrada.
E a Marta já aprendeu a falar finlandês?
Ai, Alice, nem pensar. sou capaz de levar 10 anos, pelo menos, a aprender a língua. O que é um problema muito complicado para mim em termos profissionais. Não, é muito difícil. Os miúdos captam a língua com facilidade. Nós adultos, não. Creio que. Ok, eu estava a ser um bocadinho expressiva ou dramática, mas pelo menos 5, 6, 7 anos. Há portugueses que estão cá há 15 anos, 13 anos e ainda não falam finlandês, Alice.
É muito difícil.
É efetivamente uma língua complexa, mas, por outro lado, tem uma particularidade muito interessante. É uma língua muito literal, mesmo. Ou seja, o não quer dizer não, o sim quer dizer sim, não há nem. Aliás, há uma curiosidade muito, muito, muito interessante relativamente à educação na Finlândia e que acabei por descobrir por curiosidade própria de mãe. Isto é um país muito, muito novo, tem 100 anos esta terra. E eu nunca percebi muito bem como é que a Finlândia acabou por ter resultados tão positivos relativamente à educação, na prática, no dia a dia. E eu fui pesquisar um bocadinho e acabei por descobrir que antigamente os casamentos cá, por exemplo, não se poderiam concretizar se tanto o marido como a mulher não fizessem um teste de literacia, ou seja, para se casarem eles tinham que saber ler e escrever, porque a sociedade compreendia que uma família educada produzia resultados positivos para a estrutura social no seu todo. A verdade é que isso acabou por funcionar.
Em termos culturais e sociais, quais é que são as maiores diferenças entre portugueses e finlandeses?
Ai, muitas, muitas e grandes. Nós somos expressivos, somos dramáticos, temos saudade, cantamos, rimos, comemos. Os finlandeses não. Os finlandeses são muito mais sérios, muito menos expressivos, com alguma dificuldade na sua emocionalidade, por assim dizer. E isso sim faz-se notar no dia a dia, por exemplo, para arranjar amigos. Eu tenho que trabalhar o dobro para conseguir fazer um amigo cá. Isso aí acho que é uma característica dos países nórdicos. Mas a expressividade, vamos tentar colocar isto num bolo e será a expressividade.
Estes aspectos acabam por dificultar um bocadinho o processo de adaptação, ou quando se tem um objetivo maior, que no caso da Marta era a educação, ou é a educação da filha, as dificuldades são todas ultrapassadas em função de.
Alice, completamente na medida em que toda a estrutura social funciona a meu favor. Não houve um único momento em que eu me tenha sentido, por exemplo, como uma mãe solteira cá. Porquê? Porque a segurança social funciona, a escola, a educação funciona, os transportes públicos funcionam. A minha filha tem 12 anos e ela vai para a escola sozinha. Ela apanha três transportes, três. Ela está só a 1.200 metros da escola, ou 1,5 km da escola, mas como não há uma ligação direta, ela tem que apanhar dois elétricos e um metro, ou três elétricos, ou para a esquerda ou para a direita, não interessa, não há uma ligação direta. E essa segurança permite-me trabalhar. A segurança social, por exemplo, eu pago um valor bastante elevado para a renda da minha casa, mas conseguir buscar, por estar inserida no sistema social, obviamente, trabalhar, pagar impostos, conseguir buscar aquilo que se chama o benefício à renda. Portanto, eu recebo do Estado cerca do quase o salário mínimo português para me ajudar a pagar a renda. Portanto, todas estas questões permitem-me trabalhar. A minha filha sai da escola às 1h30 ou às 2h máximo da tarde e ela vem para casa e está em casa e há segurança para isso.
Como é que foi a adaptação da filha?
Fantástica. Acho que ela adaptou-se melhor do que eu. Eu não acho, eu tenho a certeza. Ela está a gostar e, estranhamente, eu pensava que não, mas estranhamente ela percebeu as diferenças ou sentiu as diferenças de uma escola para outra escola. Ela ainda não foi, por exemplo, vítima de bullying, desde que cá está. Nem vítima, nem viu bullying, por exemplo, para dar um caso concreto. Há uma questão muito importante cá, Alice, que é os finlandeses trabalham a autonomia e a independência das crianças desde muito cedo. e isso traz resultados fantásticos para casa no fim do dia. Eu não sei explicar isto de outra maneira. Em Portugal, a minha filha serviam-lhe comida à mesa, ela aqui tem que levar o tabuleiro e comer. Se quiser, passa fome, se não quiser, passa fome, não é? Mas ninguém está ali a tratá-la com paninhos. Eles são muito, muito trabalhados para a independência e para a sua autonomia. E isso eu gosto, confesso.
Marta, estivemos até agora a falar da adaptação, estivemos a falar da escola, da educação aí na Finlândia, mas a Marta já disse por mais do que uma vez que vai trabalhar, tem que trabalhar e pode até trabalhar porque de alguma forma o sistema permite-lhe isso. Que projeto profissional é que tem em mãos? O que é que faz por aí?
Eu neste momento estou a limpar casas, ok? Antes de estar a limpar casas, eu trabalhei num complexo turístico fantástico, lindíssimo, que era de loucos. Eu recebia mal, estava em contratos zero, chamados contratos 0K, e que não me dava garantia nem segurança nenhuma. Olha, se a partir do momento em que nós temos um contrato full-time, a tempo certo, nós temos todos os benefícios que podemos ir buscar à segurança social, ou seja, estamos protegidos. Enquanto não tivermos esse contrato, não estamos protegidos. Portanto, eu tive que largar esse trabalho e acabei por encontrar uma empresa bastante jovem, que me acolheu e estou a limpar casas. O que me está a fascinar é isto que eu tenho que acho que é importante transmitir. Este pessoal cá respeita, e acho que isto também passa um bocado pela profissão dos professores, respeita imenso o trabalho que eu faço. Na medida em que eles limpam a casa antes de eu limpar, eles agradecem, oferecem-me flores e prendas, sem exceção, todos os dias agradecem-me pelo facto de eu ir fazer um trabalho que eles não conseguem, por motivos profissionais, seja o que for, não interessa, filhos. E acabei por perceber que não interessa o trabalho que tenha cá. O importante é trabalhar e quem trabalha é mesmo muito respeitado, porque é através do trabalho que os impostos são pagos e os impostos pagos acabam por suportar o sistema social. Portanto, e isto tem-me deixado fascinada. Eu nunca pensei na minha vida sentir o que estou a sentir. E, no entanto, aparentemente estou a fazer um trabalho considerado precário para Portugal ou até para a minha terra, não é? Moçambique ou Angola. Angola não vou falar porque saí de lá com 4 anos. Mas aqui não é considerado precário, Alice,
Portanto, até
de maneira.
neste aspecto, no aspecto profissional, a sua vida levou uma reviravolta, podemos dizer assim, porque pela forma como a Marta diz, eu aqui estou a fazer limpezas, limpo casas, não era isto que fazia em Portugal, Moçambique, antes de se mudar para a Finlândia.
Não, Alice, eu em Moçambique tinha a minha empresa e tive a minha empresa durante 14 anos. Em Portugal tive um emprego que me dava um ordenado fantástico. Mas depois fui para o desemprego, porque a empresa fechou, e isto coincidiu com a
Com a
crise
crise.
financeira de Portugal, 2009, e tudo alterou. Alice, desde o não conseguir buscar o subsídio de desemprego, porque alteraram dos 300 dias de trabalho para 500. Então, em vez de ir buscar o meu subsídio de 1.000 e tal euros por mês, fui buscar 400. Portanto, tudo isso fez com que as coisas se tornassem muito, muito, muito complexas em Portugal. Eu fiz aqui em 2 anos o que não consegui fazer em 8 anos em Portugal, em termos financeiros, práticos. Eu tenho uma casa pequena, mas com condições, vamos dizer assim, que se poderia considerar de luxo em Portugal. Tenho o chão aquecido, enfim, por aí fora, não vale a pena irmos por aí. E em Portugal eu não consegui fazer isso, que não ia, eu não consegui ir buscar mais do que o ordenado mínimo para trabalhar, ou fosse por causa da minha idade, fosse. Eu cheguei a ir a uma entrevista em Portugal que me perguntaram de cara se eu tinha filha ou não. E eu disse, claro, tenho uma filha. E não entrei, por muito bom como o currículo fosse, não entrei. Só porque tinha uma filha. Portanto, aqui não. Nós cá, uma coisa que nós vemos são pessoas de idade, Alice, desde as companhias aéreas, quando eu aterrei cá ou vim para cá, eu vi as hospedeiras da companhia aérea da Finnair com 50 e tal anos, quer dizer, por amor de Deus, ou condutoras do elétrico. Há trabalho e há espaço para quem tem mais de 35 anos, e isso é fantástico. ou seja, eu tenho um espaço profissional e posso educar a minha filha.
Pela forma entusiasmada ou entusiástica, como fala desta experiência, quase que posso concluir que tem valido a pena.
Tem valido a pena. Há uma realidade muito séria cá, que são os 9 meses de escuridão, e os finlandeses ficam bastante confusos quando eu lhes digo que até me estou a dar bem com isso, e com a neve e com o frio. Nós adotámos, eu acabei por adotar uma gata para fazer companhia à minha filha, e acabou por, honestamente, não ser muito necessário, porque a miúda integrou completamente. Agora temos uma gata. E a verdade é que, Alice, tudo isto funciona ao milímetro. Os elétricos funcionam, o sistema de saúde funciona, a educação funciona. A minha filha entrou para uma escola, preencheu um único A4. Ela não teve que provar se era pobre, rica, preta, branca, finlandesa ou portuguesa. Está a perceber o que eu estou a dizer, Alice? Entrou na escola, entrou no sistema e ela tem direito e acesso à educação. Foi-lhe dado manuais, material escolar, ela tem acesso à alimentação. Ou seja, em Portugal eu tinha que provar que era pobre para poder pagar no escalão o valor mais barato, para ela ter acesso ao almoço. Ela aqui tem acesso ao almoço, ponto final, parágrafo. E a partir daí, todas estas condições permitem que ela cresça e estude. Como é que eu hei de dizer isto, Alice? Ela só está concentrada em estudar. Ponto final, parágrafo. E está a resultar. Na realidade, está a resultar.
Daí também a Marta olhar para o futuro e dizer, da forma como disse há pouco, nos próximos 13 anos é aqui que eu vou ficar.
Sem dúvida, não faço planos. Eu quando fui para Moçambique a última vez, disse: não, eu vou ficar em Moçambique e não, daqui não saio. Fiz a minha empresa e investi todo o meu dinheiro em Moçambique e acabei por sair de lá e fui para Portugal e acabei por sair de Portugal. Portanto, não posso dizer, como tantos outros testemunhos que já ouvi aqui, não posso dizer o que é que vai acontecer amanhã, mas seguramente até acabar a universidade e preparar a minha filhota para o mundo em que ela vive.
Vamos aproveitar enquanto aí está e vamos dar uma voltinha pela cidade de Helsínquia. Que cidade é esta?
Eu sou fascinada por design e sou fascinada por comunicação. Minha empresa era de design e comunicação, e apesar desta ser uma cidade muito nova, muito recente, aliás, a história de Helsínquia é muito interessante. Na medida em que a capital era Turku, que foi a cidade onde eu aterrei inicialmente, mas porque houve um grande fogo em Turku, o governo transferiu as pessoas todas para Helsinki e acabou por nascer uma nova, entre aspas, capital. Helsinki é um berço de design que é o. E aí eu gosto de tudo, desde a arquitetura à peça de joalharia. O mais fascinante, Alice, que lhe possa dizer é que eu estou numa casa, e à minha esquerda tenho mar, à minha direita tenho mar e tenho um parque. Há sempre a natureza, máximo dos máximos 5 minutos de distância a pé. Andamos muito a pé, andamos muito de bicicleta. Eu sempre tive carro na minha vida e desde que cheguei aqui não senti qualquer necessidade de ter um carro. Mesmo naqueles 9 meses porque este ano, por exemplo, tivemos temperaturas de menos 25, isso foi pesado, foi pesado. Mas mesmo assim, os metros não falham, os elétricos não falham, os autocarros não falham. Eu ainda não senti necessidade de ter um carro. Tanto que há eu não vou fazer publicidade, nem vou dizer o nome, mas há uma app telefónica cá, que junta todos os transportes públicos, mais os car sharing, que não sei como é que se diz em português, a partilha de carros. Ou seja, as pessoas que andam sozinhas no carro e dão boleia. E paga-se um fee, um valor por mês, e temos acesso aos transportes públicos todos, mais a partilha do carro, ou as bicicletas. Portanto, isto é um sistema que funciona muito à base de pura sobrevivência, da sociedade, e que eu vou resumir com um termo que é muito conhecido, que é SISU. SISU, quem aguenta? Ou seja, o SISU é o que caracteriza este povo, que é, podemos estar a morrer, mas levantamos e vamos à luta.
Marta, tem um local preferido na cidade?
Tenho muitos, mas vou falar no meu, no nosso, meu nosso, meu barra nosso, meu e da filha, que acabou por ser o nosso café de eleição, que se chama o Berga, e que é um cafezinho muito típico, com design, e é, está muito pertinho da escola, então sempre que eu consigo ir levar a miúda à escola, sentamos lá ou sento-me lá e tomo um cafezinho, e desde ele me cobrar 3,40€ por uma bica, cobra-me 1,70€, que é fantástico, porque é tudo muito caro aqui.
Marta, qual é que tem sido a maior aprendizagem desta sua vida de portuguesa no mundo, no seu todo? Porque, na verdade, a Marta tem outras experiências enquanto portuguesa no mundo, provavelmente esta um bocadinho diferente, mas... O que é que se aprende com uma vida como a que tem tido?
Alice, essa é uma pergunta bastante complicada, por razões óbvias e que já apontou, mas vamos rematar a coisa para a Finlândia. E eu, como sou de Portugal e como sou de África, eu, talvez a aprendizagem que eu possa transmitir é vale a pena, e esta tem sido uma grande luta minha mesmo em Portugal, funcionarmos como um todo em termos de sociedade. Toda a gente paga impostos e toda a gente tem direito e acesso aos benefícios que os impostos pagam. Entre outras grandes questões que possamos eventualmente debater aqui, eu acho que não se trata só de seguir as regras como muitos possam pensar. O facto de eu atravessar a rua quando o sinal está vermelho e a minha filha me dizer, mãe, está vermelho, e isso fugir completamente à regra, é sinónimo de como esta sociedade funciona. Todos sabem o que é que têm que fazer e o que é que precisam de fazer para que isto funcione. Claro que isto com a imigração e com as questões europeias que se estão a dar neste momento, vai sofrer alterações, está a sofrer alterações, mas na realidade todos trabalham, todos caminham exatamente para o mesmo fim. Ou seja, eu vejo mães aqui com bebés de nem chega a um ano de idade a treiná-los a andar no quintal, porque nós todos temos quintais nos edifícios, passa chuva, passa sol, neve, vento, tempestade. Eu vejo as mães aqui a treinarem as crianças para o hardship, para a dureza da vida. Portanto, isso tem resultados positivos, Alice.
E saudades, Marta? Tem saudades de Portugal, de Moçambique, da África do Sul? Onde muito. Ficam as tuas saudades?
Ai, meu Deus. Concretamente, ainda há dias que coloquei ou postei, esta palavra irrita-me um bocado, postei uma fotografia da minha filha num restaurante português, e é assim... A Finlândia tem quase uma sauna por cada cabeça e Portugal deve ter mais do que um restaurante por cada cabeça. Eu tenho imensas saudades da comida portuguesa. É a melhor do mundo. Obviamente, a família, os meus amigos, mas seguramente a comida. Não vale a pena falar no clima, porque neste momento a minha filha está a passar férias aí, há 4 semanas, e está com pior tempo do que nós. Nós neste momento estamos com 30 graus há 4 semanas.
Sim, e aqui não há verão.
Estou com um clima muito mau, mas claro que o clima, eu adoro Portugal, acho que Portugal é um país fantástico, de norte a sul, sem exceção, é muito especial, e não vou entrar sequer na discussão de porque é que não poderia ser melhor, mas teríamos que entrar na política e eu não quero entrar na política, mas imensa saudade da comida. Isso é, acho que, um dos maiores, seguramente maiores trunfos que Portugal tem, para além da história. Mas lá está, não vamos entrar por aí.
Muito obrigada. Marta Represas está na cidade de Helsínquia, na Finlândia. É uma portuguesa no mundo desde sempre.
Obrigada, Alice.